Deputados, senhores deputados, portanto, reiniciamos aqui os nossos trabalhos. Eu dava as boas-vindas à Aliança Portuguesa da Associação de Associações das Doenças Raras, em que vêm para apresentar as conclusões de refletidas de um documento que prepararam. Tiveram a semana passada também, e ainda está aqui, uma exposição no edifício novo, no hall do edifício novo. Dava as boas-vindas à Presidente da Aliança, Marta Jacinto, à Tesoureira da Aliança, Elvira Dias, à Vogal da Aliança, Inês Leal Faria, e ao membro da Comissão Ad Hoc, criada no dia 27, cuja missão vão apresentar amanhã. Portanto, Alexandre Silva, hoje, apresentarão. Portanto, eu daria a palavra à Doutora Marta Jacinto. Durante 15 minutos, e depois, a seguir, os senhores deputados colocarão várias questões. Tem uma apresentação que irá fazer e, portanto, temos 15, 20 minutos. Depois os senhores deputados colocariam numa ronda questões e depois responderia logo de seguida em conjunto a todos os senhores deputados. Portanto, doutora Marta Jacinto tem a palavra. Era só carregar aí no... Para seguir, tem ali um contador que está a correr.
Com certeza. Bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer em nome da Aliança a oportunidade de aqui estarmos para vos apresentar as conclusões da conferência que nós organizámos dia 27 de fevereiro no Instituto Ricardo Jorge e também agradecer o parecer positivo que foi dado e que permitiu nós fazermos uma sessão de esclarecimento sobre doenças raras no dia 28, Dia das Doenças Raras de 2018, aqui na Assembleia, e também termos a exposição que está patente no hall, como o Sr. Presidente disse. Não tem som.
Não, ainda não consegui.
Ok, pronto.
Mas se aumentarem o som, talvez possamos ouvir.
Ok.
E fazemos só de silêncio. Eu penso que é possível. E se calhar até fazemos uma coisa. Ligamos aqui o micro. Fazemos aqui uma...
O rato não está...
Português.
Podíamos começar por vos mostrar o vídeo da campanha deste ano, Dia das Doenças Raras.
Estamos naquela altura. A altura rara. A altura de se juntar a nós e de mostrar o seu lado raro. De mostrar que se quer envolver. Raro são mais de 300 milhões de pessoas. 6 mil doenças diferentes. Todas as idades, cores, géneros e nacionalidades. Parece que raro não é assim tão raro. Está na altura de mudar. Vamos a isso. Dê um sinal. Um sinal que não deixe dúvidas. Vamos lutar. Vamos estar na crista da onda. Está na altura de mudar. Na altura de não desistir. Com a sua ajuda, podemos melhorar o apoio à investigação. Junte-se ao sempre crescente movimento das doenças raras. Show your rare. Apoie as doenças raras. Mostre-o. Saiba tudo em doençasraras.org.
Este vídeo é o vídeo da campanha deste ano, que foi mostrado em todo o mundo, no Dia Internacional das Doenças Raras, por ocasião desse dia. E, portanto, apesar de uma doença rara afetar no máximo uma em cada 2 mil pessoas, há mais de 6 mil doenças raras, com nomes tão estranhos como estes que aqui apresentamos, com sintomas cada uma diferentes, evoluções diferentes, mas com muitas características comuns, como vamos falar a seguir. E, portanto, ao todo, acabam por afetar 6 a 8% da população, o que representará 600 mil pessoas em Portugal, 300 milhões em todo o mundo. As doenças raras são quase todas de origem genética, certamente os senhores deputados saberão tudo isto, mas fazendo aqui uma passagem muito rápida, são normalmente graves, crónicas e debilitantes. O seu diagnóstico é muito difícil e demorado. Há pouca informação sobre estas doenças, a sua evolução não é previsível e tem um grande impacto do ponto de vista social para o doente e para a sua família. Estas doenças não têm cura, há alguns medicamentos órfãos que representam um tratamento para estas doenças que permitem retardar as consequências, melhorar a qualidade de vida e a independência das pessoas. E uma das coisas que é importante pensar quando se pensa no custo destes medicamentos é que as pessoas, ao terem uma qualidade de vida que seja melhorada, conseguem contribuir para a população ativa e conseguem fazer descontos, etc. A Estratégia Integrada para as Doenças Raras, que existe desde 2015, tem feito recomendações quanto às infraestruturas para a investigação e desenvolvimento, identificado lacunas do conhecimento e necessidades de inovação social, mas continuam a faltar recursos para que as medidas recomendadas possam ser postas em prática. Além disso, a estratégia, como saberão, envolve diversos ministérios, mas há o risco de falta de coordenação, nomeadamente em termos dos objetivos estabelecidos para cada uma das entidades e de organismos que estão envolvidas nesta estratégia. E além disso, na Comissão Integrada, na Comissão da Estratégia, não estão representados os doentes, através das associações, nem os profissionais de saúde. Aliás, os doentes na estratégia são referidos e é dito que há que promover a participação dos doentes em todas as fases do processo de investigação e também incentivar a colaboração ativa das associações, mas era importante que, para além desta intenção, houvesse uma efetiva participação dos doentes a nível da comissão. Todas estas coisas que estamos aqui a apresentar são as conclusões do debate que foi organizado no dia 27 e que teve como base o tema de investigação, que foi o tema este ano abordado de forma prioritária por ocasião do Dia das Doenças Raras. E então aquilo que se concluiu foi que, em termos de investigação, é fundamental que haja os registros e as bases de dados, porque isso permite aumentar, para além do conhecimento sobre as doenças que efetivamente se manifestam nas pessoas em Portugal, sejam planificados os cuidados e seja melhorada a investigação e os ensaios clínicos. Para além disso, é essencial estabelecer tempo, meios e fundos para que os clínicos e outros profissionais de saúde possam fazer investigação. Os centros de referência em Portugal estão oficialmente reconhecidos apenas ainda para 6 doenças ou grupos de doenças e vieram aumentar a visibilidade e a procura, têm mais doentes, têm mais obrigações e necessidades do que tinham antes de ser reconhecidos oficialmente, mas relataram no dia 27 que continuam a ter falta de recursos humanos, de financiamento específico e de ter o reconhecimento da sua atividade. Além disso, há um grande problema que é as universidades e os centros de investigação não estão considerados elegíveis para ser reconhecidos como centros de referência. Essa é uma condição, o ser reconhecido como centro de referência, ser reconhecido oficialmente, é uma condição para poder aceder às redes europeias de referência. Essa é uma condição imposta. E, portanto, neste momento, das 24 redes europeias de referência que existem para doenças raras, apenas 5 doenças ou grupos de doenças em Portugal estão ligados a estes centros de referência. Precisamente porque só há reconhecimento de 6 doenças ou grupos de doenças, de centros de referência para essas 6 doenças ou grupos de doenças, e, portanto, todas as restantes, como doenças neuromusculares, entre muitas outras, nem sequer se podem candidatar às redes europeias de referência. E, além disso, não há nas redes europeias de referência universidades nem centros de investigação portugueses, porque eles não estão legitimados a ser centros de referência. Portanto, temos aqui um problema circular. E mais ainda, há importância para nós doentes deste reconhecimento das universidades, porque estes centros de investigação prestam efetivamente cuidados aos doentes, tanto em termos laboratoriais como em termos clínicos, nomeadamente consultas de genética. Além disso, também há, pronto, a prestação de cuidados fora do Sistema Nacional de Saúde, como sabemos todos, dos serviços de medicina física e reabilitação, e que era necessário que se conseguisse concentrar isto nos centros hospitalares existentes ou nos centros de referência mesmo, para que o cuidado seja de facto integrado e dedicado às doenças especificamente. As dificuldades dos doentes, vistas pelas associações, são muitas, como devem imaginar. Vamos evidenciar só algumas. O diagnóstico é um grande problema. Há pessoas que passam uma década sem ter um diagnóstico correto da sua doença. A informação é incompleta e pouco clara. É difícil, não há muitas vezes acesso a cuidados integrados e equipas multidisciplinares. Tudo isto é ajudado com centros de referência, como é óbvio. Também a inexistência de tabelas que possam permitir e garantir uma equidade em função da doença rara e do estadio da doença, o acesso a todas as consultas e tratamentos necessários. É-nos relatado que muitas vezes há uma grande demora ou mesmo é ultrapassada a cota de consultas que pode ser distribuída pelos doentes e então os doentes acabam por ter que recorrer a serviços privados. Também a vida independente deve ser fomentada para garantir que as pessoas, apesar de ter uma doença rara, que é de alguma forma debilitante, conseguem continuar a estar no mercado de trabalho e a contribuir ativamente para a sociedade. Também são relatadas dificuldades no acesso ao cartão de doente raro e no acompanhamento e na transição da idade pediátrica para a vida adulta em termos de consultas. Depois nós também deixaremos esta apresentação para que os senhores deputados possam inteirar-se bem destas nossas dificuldades. Uma associação de doentes é normalmente dedicada a uma doença ou a um grupo de doenças e lida com as especificidades dessas doenças, mas muitas das dificuldades dos doentes raros são comuns e se calhar uma doença, ou efetivamente uma doença que afete 20 pessoas em Portugal, não contribuirá para a existência de políticas, não justificará a definição de políticas, se calhar nem mesmo uma que afete 500 pessoas, mas muitas das dificuldades são comuns e como vimos há pouco, haverá 600 mil pessoas afetadas por doença rara em Portugal. E, portanto, é essencial a existência de uma estrutura agregadora que possa representar as associações e as doenças raras de uma forma transversal, também aqui junto de vós, e é o nosso papel e por isso aqui estamos. Portanto, esta é uma das coisas que nós, Aliança, fazemos. A outra coisa é a campanha, da qual também é exemplo aquele vídeo que vimos no início, para sensibilizar, alertar e consciencializar a população, defender as necessidades em termos globais de quem vive com doenças raras e promover o intercâmbio de experiências entre doentes e disseminar os bons exemplos e as boas práticas, mesmo entre associações. Contudo, e apesar da Aliança Portuguesa de Associações das Doenças Raras, que aqui representamos, ser a única aliança nacional reconhecida pela EURORDIS, a Organização Europeia das Doenças Raras, há duas entidades agregadoras de associações de doenças raras em Portugal, a Aliança e a FEDRA. E nós, apesar de sermos os únicos reconhecidos, continuamos a achar, há largos anos que andamos a tentar uma convergência, e continuamos a achar que é essencial que os doentes falem uma só voz. E, portanto, havendo a necessidade de haver uma única entidade representada, nós promovemos um debate, também no dia 27, portanto tivemos uma componente de investigação e depois a componente de debate, e foi manifestado por todos os presentes, mais de 22 associações de doentes que estavam presentes, tanto da Aliança como da Federação, como outras que não são de nenhuma delas, das duas, e todas manifestaram a necessidade de haver efetivamente uma única entidade que represente os doentes raros em Portugal. E então foi criada uma comissão ad hoc, com representantes das associações da Aliança, das associações da FEDRA e daqueles que não estão em lado nenhum. Temos aqui o Alexandre, que é o representante desta comissão ad hoc, porque porventura o follow-up, o seguimento destes pedidos e destas medidas que nós aqui vos vamos solicitar será já feito pelo que resultar desta comissão. E, portanto, esta comissão tem a tarefa árdua de organizar uma reunião deliberativa para chegar de facto é uma representação única das associações de doentes raros em Portugal. E com isto vemos que a conferência que realizámos em 2015, que a Aliança realizou também aqui na Assembleia da República, e as conclusões que saíram dessa conferência continuam a fazer sentido. Portanto, passados 3 anos, continuamos a ter estas mesmas necessidades de os doentes estarem sempre no centro da decisão e serem representados e serem ouvidos em tudo o que lhes diga respeito. A criação de centros de referência para todas as doenças raras e não só para algumas, e a atribuição de fundos para implementar a estratégia. A estratégia existe, tem muito boas ideias, mas é preciso que haja fundos para que ela seja posta em prática. E, portanto, temos medidas concretas a propor. Depois, como disse, vamos deixar-vos esta informação. Mas em termos de proteger e dar mais poder e mais informação aos doentes e às famílias, destacamos a necessidade de maior envolvimento dos doentes nas políticas, a justiça social e equidade no acesso aos tratamentos, às consultas, às ajudas técnicas e mais importante, talvez, porque como base a tudo isto, a necessidade de preservar a privacidade dos doentes e familiares e a confidencialidade dos seus dados. No que respeita à investigação em doenças raras, identificamos a necessidade de valorizar a investigação feita por clínicos e outros profissionais de saúde, que por vezes não veem o seu esforço recompensado, nem sequer reconhecido, sequer pelas entidades que os empregam. E conceber de forma participada e aprovar e financiar uma agenda de investigação e desenvolvimento. E, além disso, também incorporar no acompanhamento de rotina às doenças raras uma componente de investigação, para que isto nunca seja esquecido, porque é, como nós vimos, com a investigação que nós vamos conseguir diagnósticos mais rápidos, chegar a mais tratamentos, ter mais informação para fornecer aos doentes e às famílias e aos profissionais de saúde e retardar as consequências das doenças e permitir que as pessoas se mantenham no mercado de trabalho também durante mais tempo. A nível de melhorar os cuidados de saúde em doenças raras, a integração de genética médica foi identificada como uma grande mais-valia, porventura com o reconhecimento em Portugal da profissão de aconselhador genético, que já está reconhecida na União Europeia, para de facto também acompanhar os doentes quando são confrontados com um diagnóstico desta espécie. E depois agilizar o reconhecimento dos centros de referência, que já falei bastante. Quanto a melhorar o diálogo e a capacitação dos doentes, é importante a participação das associações na investigação. Foi falado de um projeto que existe em França, que se chama Tous Chercheurs, Todos Investigadores, que permite às associações ser inteiradas do que é que, como é que funciona a investigação e quais as limitações de investigação, para também os doentes não exijam aquilo que não pode ser feito. E o reconhecimento e aceitação das instituições públicas nacionais do conceito de democracia sanitária, ou seja, estamos sempre, volta ao mesmo, que é a participação dos doentes e a integração dos doentes em tudo o que lhes diga respeito. E chegamos ao lema que vimos no início, que foi aplicado este ano, que é mostre que se preocupa, mostre que se preocupa com as doenças raras, mostre o seu apoio às doenças raras. E há bons exemplos, há exemplos de esperança, como é o caso da exposição Expression of Hope, que está no edifício novo. Se houvesse oportunidade, nós gostaríamos até de convidar os senhores deputados a fazer uma visita a seguir a esta exposição. É uma exposição que foi criada em 2006, é itinerante, está neste momento na sua terceira edição, é a segunda vez que está em Portugal. A Aliança é este ano a promotora da vinda desta exposição a Portugal, vai estar patente até depois da manhã. Solicitamos a todos, ou sugerimos a todos, que possam visitar e deixar a vossa mensagem de esperança no livro de honra.
Desculpa, a maior parte dos deputados tem os gabinetes naquele edifício, portanto já visitaram.
Pronto. Isso é ótimo, ficamos muito contentes pelo facto de já conhecerem a exposição. E depois, em que é que, concretamente, para além de nos auxiliarem na implementação daquelas medidas que enumerámos e que estão no documento que vos remetemos via e-mail e também que temos aqui para distribuir, há outra forma concreta de poderem ajudar os doentes raros, que é integrarem a rede europeia de deputados pelas doenças raras, que foi criada pela Eurordis e integra já deputados de diversos países da União Europeia, ainda não integra nenhum deputado português. Estamos aqui a endereçar-vos este convite em primeira mão e vamos também deixar mais alguma informação sobre isto e teremos todo o gosto depois também em pôr os senhores deputados em contacto com quem na Eurordis trata deste assunto e permite esta integração. E é tudo, muito obrigada.
Muito obrigado, doutora. Cumprimos aqui o nosso desígnio do tempo. Dava a palavra à senhora deputada Ângela Guerra, do PSD, para colocar as suas questões.
Muito obrigada.
Nestas coisas estou sempre constrangido com os tempos, porque nós começámos a reunião às 10 da manhã e nunca utilizámos o temporizador, que é uma coisa que eu tento não utilizar só neste caso. Portanto, não vou utilizar agora também, fica só como referência e tem 3-4 minutos. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito bom dia a todos e todas as senhoras e senhores deputados que ainda não tinha cumprimentado hoje. Na pessoa da doutora Marta Jacinto, cumprimento todas as senhoras e os senhores que a acompanham e dou-lhe desde já os meus parabéns pela sua energia, porque depois de ouvirmos falar ficamos todos com muita vontade de pertencer à rede parlamentar que depois nos vai dar informação sobre o assunto. Eu devo-lhe dizer que fiquei aqui com dois ou três alertas do que nos apresentou. Em concreto, a questão das cotas que são ultrapassadas para as consultas dos doentes e que depois têm que ir ao privado. Isto deixou-me aqui assim uma grande preocupação, porque eu não sabia que existiam estas cotas, estes limites para as pessoas poderem ser consultadas com doenças graves, às vezes, que têm, e problemas graves que têm. A questão também da dificuldade do acesso do cartão de doente raro e a questão de não haver fundos numa estratégia, porque quando é implementada uma estratégia com uma comissão onde também não estão representados nem os doentes nem os profissionais de saúde, só isto deixa-me logo preocupada. Acrescendo a isto, o facto de não haver fundos, então é uma preocupação absoluta. No que respeita também à componente da investigação, fiquei com essa nota porque acho que é de todo muito importante esta componente em todas as questões de doenças raras que o grupo parlamentar do PSD acompanhou até agora, e como imagina são muitas as entidades e associações representativas, algumas delas de doenças raras, que nos pedem audiências para nos expor os seus problemas, e algumas delas até para nos dar conhecimento da doença, porque nem todos nós que aqui estamos somos médicos e portanto temos alguma dificuldade em perceber as dificuldades que alguns doentes com portadores destas doenças têm, porque são todo desconhecidas para a maioria da população e para nós também, naturalmente. Portanto, estas boas notas nós tomámo-las no sentido de poder ajudar de alguma maneira, ou de pensarmos se eventualmente há alguma proposta vossa para que alguma destes problemas que identificou possam ser ultrapassados. E de tudo o que nos veio dizer-lhe também que eu já visitei ontem à noite mesmo, no final do dia, às 9:30 da noite, eu passei na vossa exposição quando estava a sair e visitei e devo-lhe dizer que fiquei muito sensibilizada. Gostava também de lhe dizer que acho de todo importante aquilo que a doutora Marta disse no que diz respeito ao facto de existirem várias entidades representativas, mas que nesta questão em concreto seria de todo muito importante haver uma só voz para representar todas estas identidades, porque de facto é uma dispersidade enorme de gente que vem aqui pedir-nos para serem recebidos e para nos colocar problemas, e às vezes se houvesse uma só entidade a apresentar as questões, a promover o debate, a requerer aos senhores deputados que possam ser feitas algumas iniciativas para vos ajudar, eu acho que de facto isso é muito importante, e acho que é uma grande ideia a criação desta comissão ad hoc para tratar desta questão. E as perguntas que o grupo parlamentar do PSD gostava de lhe deixar é que em que medida é que considera que a aliança, a vossa aliança, a vossa entidade, que a nossa a Assembleia da República possa contribuir para uma maior sensibilização da sociedade relativamente à questão das doenças raras. Nós sabemos como fazer aqui em termos parlamentares, mas gostávamos também de chegar mais longe, de chegar à sociedade, e portanto, qual é que é a vossa sensibilidade para isto? Como é que acham que nós podemos contribuir efetivamente? Se considera que existe algum déficit de conhecimento, já percebi que sim, também por parte dos serviços e dos profissionais de saúde em termos de doenças raras. Eu devo dizer que isto é uma das questões que mais nos colocam, é que nos centros de saúde onde os doentes se deslocam, pelo território nacional todo, há apenas alguns centros de referência, como já também disse, e portanto há muitas doenças que o primeiro diagnóstico é feito pelo médico de família, pela pessoa a quem o doente recorre quando ainda não tem o diagnóstico feito, e portanto o facto de haver muitos profissionais de saúde que não têm esta sensibilidade ou que não estão aptos a às vezes a perceber nos pormenores algumas coisas, como é que julgam que este desconhecimento pode ser ultrapassado, ou pelo menos contrariado? Qual é que é a vossa opinião sobre isto? E que avaliação fazem dos apoios públicos a estas pessoas portadoras de doenças raras, e em que termos é que o acesso a tratamentos e a medicação pode ser mais abrangente, quer no, em termos de reconhecimento das capacidades que existem já ou da criação de novas. Em relação à relação que a Aliança tem com as entidades públicas, designadamente com o Ministério da Saúde, qual é que é a vossa relação? Vocês são recebidos com alguma frequência, reúnem com o Ministério da Saúde, com algum departamento em concreto ou com alguém em específico, e se sentem que efetivamente são interlocutores? Ou se vos falta aqui também alguma mediação ou algum canal direto, digamos assim, para que o Ministério da Saúde tenha conhecimento dos problemas da Aliança e destas pessoas que vocês representam. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Maria Isabel Montella. Faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, começaria por dar as boas-vindas à Doutora Marta e à equipa que a acompanha, cumprimentá-los e dizer-lhes de imediato que o Partido Socialista reconhece a importância do trabalho que é desenvolvido pela Aliança Portuguesa das Associações de Doenças Raras e de cada uma das associações que representa os diversos tipos de doenças raras. Dizer-lhes também que, da nossa parte, estamos devidamente sensibilizados para a realidade que constitui e que é única as doenças raras e para as dificuldades com que se debatem os doentes, os seus familiares, os seus cuidadores, os profissionais de saúde e também as próprias associações. Gostaria ainda de dar os parabéns pela conferência que realizaram no dia 27 de fevereiro no Instituto Nacional de Saúde Pública, Dr. Ricardo Jorge, porque efetivamente aquilo que nos chegou e pela apresentação que aqui fizeram, ocorreu um debate profundo, uma avaliação assertiva daquilo que é hoje a realidade que envolve as doenças raras. Das conclusões que retiraram desse debate e na sua globalidade, eu diria que nós podemos situá-las em dois níveis. Um, obviamente, que tem a ver com o investimento, que é necessário fazer para melhorar as condições e o tratamento destes doentes, mas também, e sem recusar que efetivamente há ainda muito e há muito que é necessário fazer, mas também não posso deixar de aqui referir que desde 2015 foram dados, efetivamente, passos, digamos que gigantescos. Eu diria até que se marcou aqui alguma diferença relativamente a um passado relativamente recente. Falo no Plano Estratégico Integrado para as Doenças Raras, 2015-2020, a criação de centros de referência, que efetivamente são a grande marca, e penso que é a partir daqui que se conseguirá evoluir, e tenho a certeza que isso ocorrerá. Mas relembro ainda o grande investimento que foi feito pelo Serviço Nacional de Saúde em 2017 e que se traduziu no valor de 90 milhões de euros. Dedicado e direcionado para as doenças raras, com o lançamento de mais 7 novos medicamentos órfãos, num total de 62. O acesso ao tratamento garantido hospitalar efetivamente também melhorou, quer através do financiamento direto e das consultas hospitalares, quer de autorização para utilização excepcional, sempre que se tratasse de medicamentos ainda em avaliação, e foram dadas centenas destas autorizações. Claro que isto não significa que necessitamos de caminhar muito mais, de aprofundar muito mais. O que eu quereria só com isto dizer é que, efetivamente, do nosso ponto de vista, houve aqui um arranque, digamos que, de atenção que passou a ser dada relativamente às doenças raras. E depois destas conclusões há uma outra vertente, e que eu penso que é muito importante e que efetivamente nos pode dar no imediato ganhos enormes, e que tem a ver com a necessidade de um trabalho em rede de diversos protagonistas e do interrelacionamento, nomeadamente ao nível do diagnóstico, da intervenção médica e até social. Uma necessidade de maior articulação entre a medicina geral e familiar e a genética médica, uma necessidade de uma maior articulação entre as valências clínicas de investigação e laboratoriais, e depois uma maior articulação a todos os níveis, entre os doentes, os familiares, os profissionais médicos e as próprias associações. E, portanto, também tenho que, e o Partido Socialista, congratular-se com esse trabalho que vocês também iniciaram e que vai permitir que, nomeadamente, algumas carências em termos dos próprios recursos humanos, com esta articulação, se obtenham aqui alguns ganhos. Eu, antes de colocar aqui duas ou três questões, queria só terminar dizendo-lhes que eu visitei a vossa exposição e a minha sensibilização foi essencialmente dirigida para a mensagem de esperança que estas pessoas, portadoras destas doenças, que são únicas, conseguem transmitir ainda aos outros. E, portanto, eu não queria deixar terminar esta minha intervenção sem registar exatamente e terminá-la com a esperança que nós também temos e que vamos concretizar para ajudar e caminhar no sentido de que algumas lacunas que ainda são prementes se ultrapassem. A questão que eu queria aqui colocar-vos prende-se aqui, em primeiro lugar, com a questão da base de dados e do cartão do doente raro. Eu tenho que confessar que eu tenho algumas dúvidas e que se prendem essencialmente com a proteção da confidencialidade e evitar a todo o custo alguma segregação que possa ser feita relativamente a estas pessoas que têm características únicas. Elas, com estas pessoas, a noção de beleza é única, é outra. E, portanto, as minhas dúvidas prendem-se a isso, se é ou não possível nesta base de dados, e porque concordamos que, efetivamente, ela será importante, garantir isso. E depois gostaria de saber quais são também, até em termos médicos e sociais, os grandes constrangimentos que efetivamente sentem e o que é que nós, deputados, poderemos fazer para serem ultrapassados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostava, obviamente, em primeiro lugar, cumprimentar a Aliança em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, dizer, em jeito de introito, que quando estiver aqui no dia 28 de fevereiro, creio eu, no auditório do Edifício Novo, decorreu ao mesmo tempo uma audição ao Sr. Ministro da Saúde, que dificultou ali um bocadinho a ida à sessão que estavam a promover, mas que o Bloco de Esquerda esteve representado. Aliás, creio que pelo menos durante parte do tempo o deputado José Manuel Pereza esteve presente, e que já depois disso também a Aliança já teve a amabilidade de nos enviar as conclusões do seu encontro que nós já vimos. Gostava só de dar esta nota que, pessoalmente, eu e o Sr. Deputado Jorge Falcato não pudemos lá lá ir, estar presentes na sessão, porque estávamos aqui na audição do Ministro da Saúde, mas que o Bloco de Esquerda esteve lá. Sobre o conteúdo da apresentação e desta audição. Eu gostava de deixar algumas questões muito concretas. Algumas, aliás, foram levantadas, mas gostava de as sublinhar. Porque também me pareceu... Também me causou alguma estranheza quando disse que haveria cotas para doentes, ou seja, que às vezes é relatado o ser ultrapassado já a cota que existe no serviço para doentes. Eu gostava que nos pudesse explicar isso, pormenorizar isso, porque realmente é estranho. Pedia-lhe isso, que pudesse pormenorizar. Segundo, também pedi para pormenorizar quais são os problemas no cartão de doença rara. Quais são os problemas que estão a atrasar todo o processo, a emissão, a atribuição, etc. Quais são os problemas e as justificações para esses problemas, na verdade. A terceiro, falou-nos, que, creio eu que entendi bem, quanto à medicina física e reabilitação, que seria importante que ela pudesse existir nos locais onde os doentes são acompanhados pela equipa multidisciplinar e não propriamente nos convencionados. Gostava que também nos pudesse explicar o porquê e qual é a vantagem de ter nos centros públicos onde os doentes são acompanhados em relação aos convencionados. Eu creio que percebi bem, se não percebi também pedia que me corrigisse, mas se percebi bem gostava que nos explicasse qual era a vantagem em relação aos convencionados. Sobre as esperas para consulta de genética, eu ao que julgo saber são muito elevadas. A informação que eu tinha era que, por exemplo, no Hospital Santa Maria poderia chegar aos 2 anos à espera, que noutros locais andaria por volta de 1 ano de espera para a consulta de genética, por exemplo, no Centro Hospitalar do Porto, no de São João, no Chuc, na Estefânia, etc. Gostava que nos pudessem confirmar isso, se estamos a falar desta dimensão. E gostava de perguntar, porque fazem 2 propostas concretas sobre isso, para melhorar o acesso e os cuidados de saúde no caso de doenças raras. Gostava de perguntar sobre estas 2 propostas e que nos pudesse explicar um pouco melhor. A primeira é uma proposta de novo modelo de referenciação para a genética médica, aproveitando aquilo que já são as valências clínicas existentes em algumas universidades e centros de investigação. Portanto, o que propõe, como propõe, qual seria a vantagem deste novo modelo de referenciação. E o segundo é do reconhecimento da profissão de aconselhador genético, que já é reconhecido na União Europeia, não sei se em todos os países, em quais países, e qual seria o conteúdo funcional desta profissão, ou seja, o que faria um aconselhador genético e de que forma é que poderia ajudar no acesso aos cuidados de saúde que as pessoas com doenças raras necessitam. Estas eram as perguntas. Queria só terminar com 2 breves frases, vão ser mais do que 2 frases, mas 2 breves tópicos, dizendo o seguinte: muito daquilo que nos trazem aqui, do levantamento de problemas que são identificados, prendem-se claramente com a necessidade de maior investimento no Serviço Nacional de Saúde. Será uma questão mais de fundo, na verdade, não é? Mas claramente com isso. Portanto, quando nos dizem da falta de profissionais, da falta dos problemas de acessibilidade, certamente que terão dentro deste universo que são as doenças raras, muitos problemas com participações de medicamentos, suplementos alimentares, transportes e coisas assim, taxas moderadoras, etc. Julgo que, infelizmente, deverá ser uma realidade muito, muito presente em muitas das doenças raras. E queria dizer-vos que, da parte do Bloco de Esquerda, nós temos lutado, temos e vamos continuar a fazê-lo, muito até que seja concretizado o maior investimento no Serviço Nacional de Saúde, que se combata a suborçamentação, o subfinanciamento, que ainda existe, de forma a garantir a contratação de pessoal em número suficiente, e temos lutado também pelo levantamento das barreiras de acesso aos cuidados de saúde. que afetam muitas pessoas, mas particularmente populações em situação mais complicada. Isso é isso nos transportes, nas taxas moderadoras, nas comparticipações, e vamos continuar também essa luta. Gostava que nos pudessem, já agora, dar alguns exemplos sobre essas barreiras com que se batem no dia-a-dia, para nós podermos também ter um melhor conhecimento e perceber onde é que temos que intervir de forma mais acutilante. Dizer também que estamos completamente de acordo que a participação dos utentes e dos doentes na definição de políticas de saúde e na gestão do próprio Serviço Nacional de Saúde deve ser incentivada e deve estar mais presente. Isso ajudaria muito a diagnósticos mais atempados, a organizações de serviços, melhores organizações de serviço e com maior enfoque no doente, com cuidados mais humanizados. Estamos completamente de acordo. E, aliás, na revisão da lei de bases que o Bloco de Esquerda está a preparar, esse é um dos aspectos que nós queremos focar também. É uma maior participação dos doentes e dos utentes para realmente termos um Serviço Nacional de Saúde que tenha aquilo que muitas vezes se diz, e que muitas vezes não é verdade, que tem o doente no centro do sistema, efetivamente no centro do sistema. Mas para estar no centro do sistema é preciso também estar no local de decisão e nos centros de gestão do próprio Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP, Isabel Garriçané. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar em meu nome pessoal e em nome do CDS esta delegação da Aliança, que hoje nos traz aqui uma temática que nos é tão particularmente cara e, de facto, felizmente, a consciencialização e a chamada de atenção para estas situações, milhares de situações, não começou em 2015, começou bastante antes, o que não a inviabiliza, obviamente, que tanto haja a fazer em relação a esta matéria. E se me é permitido, e de alguma forma, querendo honrar aquilo que nós consideramos que são os heróis e as heroínas, as pessoas com doenças raras e as suas famílias, eu permitia-me hoje aqui lembrar, no dia em que morreu Stephen Hawking, uma pessoa com um percurso raro e tão inspirador, que de facto nos leva a ampliar horizontes e nos traz a esperança, que é a esperança do CDS, que a visão da sociedade para estas pessoas seja de cuidar, de apoiar e de levar a ir mais além, porque está visto que nós somos muito mais do que as nossas limitações e não são as nossas limitações que nos definem. E, portanto, a nossa esperança, a propósito da vossa magnífica exposição, é também que a sociedade veja que esta é a perspectiva exigente, mas a correta. Cuidar, apoiar e promover as pessoas que, sendo diferentes, são seguramente uma oportunidade de avanço para a humanidade e que são inspiradoras, e vejo na figura do Stephen Hawking a de muitas e muitos milhões de pessoas que vivem com situações limitativas, mas que de forma alguma as definem ou apocam. Dito isto, queria, e porque também a hora vai avançada, há muitas coisas que já vos foram colocadas, eu queria concretamente fazer-vos duas ou três perguntas. Do ponto de vista do acesso aos cuidados de saúde, que respostas é que vos têm sido dadas a justificar que efetivamente haja tempos de espera tão elevados? Porque nós assistimos, e ainda aqui ao lado, e a tecnologia permite-nos acompanhar também, temos uma audição do Ministro das Finanças a dizer que há mais e mais recursos humanos na saúde. O certo é que, se formos avaliar do ponto de vista de eficiência, a produção não está a aumentar e nós continuamos a ter uma realidade com aumentos dos tempos de espera. Portanto, há ineficiência, há má gestão, e gostaríamos de saber, do ponto de vista da vossa associação, o que é que vos foi explicado para que isto estivesse a acontecer. Por outro lado, do ponto de vista dos medicamentos órfãos, peço desculpa se não acompanhei que tivessem feito alguma menção a isso, mas é outra realidade que nos preocupa, e gostaríamos efetivamente de saber que dificuldades e em que áreas estão a sentir relativamente ao acesso a medicamentos órfãos para determinadas situações essas que dependem de tratamentos com esses medicamentos. Depois, do ponto de vista prático, e aquilo que temos tido conhecimento também pelo contacto com associações, é que no dia-a-dia, neste momento, está a haver atrasos no apoio a pessoas com doenças raras, atrasos no pagamento de subsídios e de, digamos, prestações que lhes são devidas e, portanto, gostaríamos de viva voz ouvir da vossa parte o que é que está a acontecer, portanto, quando sabemos, houve agravamento no apoio a pessoas com doenças raras e com limitações. E por último, também já vos foi perguntado, mas saber do ponto de vista das dificuldades ao acesso ao cartão de doenças raras, um processo em que o CDS se envolveu bastante, ainda muito antes de 2015, de facto, se têm perspectivas de resolução dessa dificuldade, também o que é que vos foi dito, porque obviamente isso é limitativo do cumprimento e do gozo daquilo que são os direitos que assistem as pessoas com doenças raras. E agradecer em meu nome pessoal e em nome do CDS o trabalho que fazem e manifestar a disponibilidade para, na medida das nossas capacidades, podermos ser um elemento facilitador neste Parlamento, na sociedade e onde isso for viável. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP e a Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP a Aliança e também outros membros que aqui estão presentes, nomeadamente da Comissão ADOC. Penso que terei percebido bem essa presença. Também começar por agradecer o documento que enviaram ao Grupo Parlamentar do PCP, as conclusões da vossa conferência, e dizer que também o PCP não pôde estar presente na cerimónia que ocorreu aqui no Edifício Novo, pelas razões que já foram aduzidas. Portanto, estava nesse dia a audição do Ministro da Saúde nesta comissão e, portanto, impossibilitou a nossa presença. Mas também agradecer hoje a informação que aqui já trouxeram. Eu gostaria de primeiro fazer algumas considerações e a leitura que o PCP faz de muitas das dificuldades que aqui apresentaram e depois fazer-vos duas outras questões muito concretas sobre aquilo que já fiz, que apresentaram. Infelizmente, as dificuldades que aqui aduziram, não é? A falta de recursos humanos, as dificuldades na investigação, os atrasos sistemáticos e expressivos e significativos no acesso a consultas ou diagnóstico, são questões que não são de hoje. Efetivamente não são de hoje, são de há vários anos e a leitura que o PCP faz decorre de facto daquilo que têm sido políticas de sucessivos governos e, como tivemos a oportunidade de o dizer na semana passada, é que o Partido Socialista, o Governo do Partido Socialista, tarda em romper no que respeita ao financiamento, à contratação de profissionais, que permitissem dar resposta aos doentes com doença rara e aos outros, mas é dos doentes raros que hoje estamos aqui a falar, de forma célere, atempada, de qualidade. E, portanto, há aqui questões que são transversais, mas que vos afetam, obviamente, e que é importante que o digam e que façam sentido. Eu gostaria, relativamente à questão da estratégia, também dizer que o PCP tem vindo, porque lhe têm chegado preocupações relativamente à implementação da estratégia e atrasos na implementação da estratégia, o PCP tem vindo, já questionou o atual governo sobre a sua implementação, as dificuldades que foram, na altura, à data, foram-nos colocadas, dificuldades que não são muito diferentes daquelas que hoje aqui vieram, que a Aliança aqui apresentou. E a primeira questão, aliás, porque na resposta que obtivemos de cerca de um ano, A resposta que o Governo nos disse foi, e passo a citar, o primeiro ano da Estratégia Integrada para as Doenças Raras, que são 2015-2020, foi um ano de reflexão e planeamento das atividades enunciadas. A primeira questão que vos coloco é, passando um ano desta resposta, o que é que entre 2017, fevereiro de 2017, que foi a data desta resposta, e hoje, março de 2018, o que é que foi feito de implementação da estratégia, o que é que efetivamente nos podem dizer sobre esta implementação. Depois de colocar-vos também, porque também fomos surpreendidos com as dificuldades no acesso e aquilo que a doutora Marta Jacinto referiu, de existirem cotas para consultas, era importante de facto que aqui esclarecesse essa dimensão, já outros lhe solicitaram, mas também gostaríamos de colocar esta situação. Depois, uma outra questão, e que se prende com as informações que referiu relativamente à medicina física e de reabilitação. Eu creio que nós entendemos e peço-lhe que se fizemos bem o entendimento das suas afirmações. Portanto, ao defender a integração dos serviços de medicina física e reabilitação nos serviços ou nos hospitais onde estes doentes são acompanhados, razão que nós também, o PCP, acompanha, creio que tem a ver com o facto de estar ali uma equipa multidisciplinar, poder haver uma maior articulação entre os diferentes profissionais que acompanham, razão que se perde, não é? Mais-valia que se perde quando estes doentes com doença rara são acompanhados fora do Serviço Nacional de Saúde e dos serviços. E, portanto, se era esta a leitura correta que fizemos, porque é por isso que nós defendemos, de facto, que os doentes devem ser atendidos no Serviço Nacional de Saúde. Os serviços de medicina física e de reabilitação devem, efetivamente, ser reforçados em todo o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, era esta a questão que lhes gostaria, estas questões que lhes gostariam de colocar, porque algumas delas outras já tinham sido colocadas e não vale a pena estar a reiterá-las. Muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava agora a palavra à doutora Marta Jacinto para responder, ou quem quiser, dentro de quem a acompanha, para responder a todas estas questões que os senhores deputados colocaram. Faz favor, Sr. Deputado.
Eu vou tentar dar resposta a todas as questões e depois os meus caríssimos colegas ajudar-me-ão se me falhar aqui alguma coisa. Agradeço antes de mais as vossas amáveis palavras sobre a nossa apresentação e sobre o trabalho que desenvolvemos. Nós efetivamente estamos no nosso 10º ano de atividade e é bom perceber que aquilo que fazemos que transparece e que é de facto bem visto também por vós. Quanto às perguntas, eu vou tentar se calhar seguir a ordem e depois aquilo que for repetido já está respondido por inerência. Portanto, a primeira questão colocada pela Sra. Deputada Ângela sobre a maior sensibilização e como é que os senhores deputados podem contribuir, em boa parte, o facto de nos terem autorizado, terem dado o vosso parecer positivo para a organização da nossa sessão de esclarecimento sobre doenças raras aqui na Assembleia, foi um ótimo passo e um ótimo exemplo daquilo que podem fazer, porque nós sabemos que, por mais conferências que organizemos, o facto de organizarmos uma sessão na Assembleia da República tem logo um peso diferente e a população em geral e a opinião pública vê de forma diferente algo que é organizado aqui ou que é organizado fora. Depois, integrarem, como sugerimos, a rede europeia de deputados a favor das doenças raras também é uma forma de poderem contribuir e inteirar-se e, de certa forma, também, como disse, não são médicos, mas a sensibilização sobre as doenças raras não é necessário ser médico, não é?
Mas há muitos deputados que são médicos aqui.
E por outro lado,
há uma grande porcentagem mesmo.
E
profissionais de saúde também. Há uma grande porcentagem, nem são médicos, mas há muitos, dentro da comissão, há 6 ou 7 são médicos e há 4 ou 5 são ligados à atividade ligada ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, enfermeiros, psicólogos, acho que são mais psicólogos. E outras áreas da saúde.
Sim. Mas com maioria de razão saberão que na formação que obtiveram, provavelmente as doenças raras não foram referidas ou foram referidas muito ao de leve. Nós sabemos que, havendo 6 mil doenças raras, não haverá nenhum médico, nenhum profissional de saúde que as conhecerá a todas. É impossível, não é? Não podemos crer que todos os médicos, todos os profissionais de saúde conheçam 6 mil doenças em profundidade. E daí serem necessários os centros de referência e os profissionais de saúde, em equipas multidisciplinares variadas de médicos e enfermeiros, etc., estejam inteirados sobre aquela doença ou aquele conjunto de doenças que são ali tratados. Porque não podemos esperar que um médico de família, não é? Um médico de medicina geral, conheça as doenças raras. Nós não estamos à espera que isso aconteça. O que nós esperamos é que, não sendo... Primeiro, termos a oportunidade de lhes passar alguma informação, de os formarmos, que é uma das sugestões que nós fazemos. Nós próprias associações de doentes podemos explicar e podemos mostrar a nossa perspectiva aos médicos de clínica geral. Depois, que eles sejam também capacitados pelo próprio sistema, não é? O próprio sistema que também lhes dê alguma formação geral. Não especificamente sobre as doenças, lá está, mas sobre quais são as condições, quais são os sinais de alerta que devem fazê-los referenciar os doentes para consultas especiais, consultas específicas. E aí entra a medicina, a questão dos profissionais de genética, não é? Porque aí, porventura, e sendo 80% das doenças raras de origem genética, havendo algum sinal de alerta de que aquela doença não é nada que seja familiar, se o doente for logo encaminhado, se calhar mais rapidamente, ou de certeza mais rapidamente, será diagnosticado. Portanto, nós estamos conscientes que não é possível formar todos os médicos sobre todas as doenças, mas advogamos que os cursos de medicina, os cursos para profissionais de saúde, que nesses cursos estes temas sejam mais abordados, com mais profundidade do que são atualmente, por forma a que os próprios profissionais possam estar mais alertados e mais rapidamente possam encaminhar os doentes. Porque sabemos também que muitas destas doenças têm sintomas e sinais que são comuns a outras doenças. E, portanto, muitas vezes os doentes saltam de diagnóstico em diagnóstico, de profissional em profissional, de especialidade em especialidade, sem que ninguém consiga diagnosticá-los verdadeiramente, porque há qualquer coisa ali que não bate certo. E, portanto, é preciso estes profissionais de aconselhamento genético, é preciso estas consultas específicas, e é preciso a definição dos centros de referência e a sua implementação verdadeiramente para podermos encaminhar os doentes, diagnosticá-los corretamente e acompanhá-los também corretamente. Aquilo que nos é relatado por todos, e nós sentimos na pele em termos mesmo do acesso, mas na verdade isto foi-nos relatado pelos profissionais de saúde no dia 27, isto não é só uma percepção dos doentes, é uma percepção generalizada da falta de fundos e da dificuldade de aplicar os fundos. Um exemplo concreto, foram apresentados 3 exemplos de centros de referência na nossa conferência dia 27, e um dos centros de referência em específico, da paramiloidose, a doutora Teresa Coelho disse que em diversas situações eles até têm os fundos. Naquele caso específico, às vezes eles até têm os fundos. Contudo, devido às limitações da contratação pública, eles não os podem aplicar. Portanto, temos duas situações. Temos a situação dos centros em que não há verbas e temos outras situações em que, havendo verbas, há dificuldade em aplicá-las por força das limitações que estão em vigor da contratação. E, portanto, isso é um dos reflexos da falta de fundos e da dificuldade. Depois, o acesso ao tratamento e à medicação, que foi referido por diversos de vós. Quanto o relato que nós temos é que os doentes acabam por ter os medicamentos e houve efetivamente autorizações específicas para a aplicação de medicamentos mesmo fora daqueles que já estão completamente estabelecidos. Contudo, é-nos relatada uma diferença no tratamento, uma diferença e, portanto, aqui uma falta de equidade, dependendo do centro hospitalar no qual o doente é seguido. Aquilo que nos é dito pelas associações é que certos hospitais terminam a verba que têm para atribuir ajudas aos doentes e outros têm essas verbas que não são gastas na sua totalidade. Nós podemos depois enviar exemplos concretos, eu não tenho o nome de hospitais concretos, mas nós vamos fazer chegar tudo isso e sistematizamos estas respostas. Mas, portanto, isto é o que nos é dito. E em termos das cotas para as consultas e para os tratamentos, do que nos é dito, vamos imaginar um doente que precisa de terapia da fala. É-lhe prescrito um conjunto de 4 tratamentos. E é um doente que tem uma doença crónica, ele precisa dos tratamentos, ele precisa de fazer terapia da fala toda a sua vida. E, portanto, 4 tratamentos claramente não lhe chegam. Ele faz esses 4 tratamentos, espera falos. Ok. Mas depois desses 4 ele tem que voltar ao seu médico, vai ter que ser prescrito novo, vai esperar novamente que chegue a sua vez para ser atendido. E isto ciclicamente. E, resultado disso, as famílias, quando têm capacidade para tal, acabam por investir e tratar elas próprias e pegar elas próprias neste assunto e de contratar em serviço privado estes serviços. Isto é um problema para as famílias, obviamente, em termos das despesas que fazem, mas também estamos aqui, se calhar, a demarcar o Estado, não é, do seu papel de acompanhar os doentes que têm estas especificidades de forma integrada, porque seja terapia da fala, seja fisioterapia, seja o que for, como foi dito e bem, é a interpretação correta daquilo que nós consideramos, se nós estamos a falar de um centro de referência, de um atendimento multidisciplinar integrado, faz todo o sentido e é necessário que esse atendimento multidisciplinar inclua não só as especialidades médicas, mas também as especialidades de reabilitação e de fisioterapia e todas as que sejam necessárias. Também para que... vamos imaginar um caso específico em que o doente é seguido fora do Serviço Nacional de Saúde, se calhar ele até está a fazer tratamentos que não são os mais adequados, porque aqueles profissionais não estão capacitados ou não estão devidamente especializados naquela doença específica e, portanto, adaptarão o melhor que podem, o melhor que conseguem, o melhor que sabem, mas vão andar ali a tatear e podem ser formados, sem dúvida, mas se calhar também não é do maior interesse dos privados fazer uma formação específica para uma doença que afeta poucas pessoas, portanto faz todo sentido que isto esteja integrado nos centros de referência e que haja acesso aos doentes a todas as consultas e todos os tratamentos que necessitam. Estamos a falar de doenças crónicas, que é o caso destas, e é outra questão que não foi abordada, que não poderíamos abordar todas na apresentação, mas é outra questão, que é o que é uma doença crónica. Em termos legais, doenças crónicas são pouquíssimas e estas mais de 6 mil são todas doenças crónicas. As pessoas têm esta doença para toda a vida, não é? Portanto, nós não defendemos na Aliança que, pelo facto de uma pessoa ter uma doença crónica, seja isenta de taxas moderadoras. Não estamos a falar disso. Isso não é aquilo que nós defendemos e eu, pessoalmente, enquanto Presidente, não é isso que eu acho. Mas é necessário que as doenças sejam consideradas doenças crónicas para tudo o resto, mesmo em termos de justificações laborais da pessoa, porque a pessoa tem que faltar, a pessoa tem que fazer uma série de tratamentos e, portanto, tem uma abordagem ou tem uma necessidade de fazer um horário específico no trabalho. E, portanto, é preciso que haja uma associação da doença crónica, aquilo que é efetivamente uma doença crónica, e não assumir que há... que não se pode decretar ou que não se pode definir aquela doença como uma doença crónica, porque isso implicaria uma série de custos adicionais para o Sistema Nacional de Saúde. Pronto. As associações também nos dizem que, por vezes, para os doentes que estão mais longe dos centros ou dos sítios onde são tratados, há doentes que têm dificuldade em fazer o transporte, em fazer a deslocação até aos centros que asseguram esses cuidados. Nós defendemos que os centros de referência devem ser os centros por excelência para atender os doentes. Mas também deve ser feito um pouco como no modelo francês, em que as pessoas são seguidas no centro de referência, por exemplo, anualmente ou semestralmente, dependendo das doenças, mas depois é feito um relatório aprofundado, pormenorizado, de seguimento, daquilo que foram as conclusões e do seguimento que deve ser feito ao doente, em proximidade, no seu local, perto da sua residência, durante o tempo que medeia entre estas consultas nos centros de referência. Portanto, esse poderá ser um modelo que poderá poupar alguma verba, mas desde que bem estabelecido e, obviamente, dependendo das doenças. Mas há muitas doenças em que isto certamente será possível. Depois, a questão de se somos mesmo interlocutores do Ministério da Saúde e por quem é que somos recebidos e como é que isso se processa. Quando a Aliança foi fundada em 2008, aliás, começou a trabalhar em 2008, acabou por ser registada em 2009, foi-o também porque havia, na altura, a noção, na sequência da Conferência Europeia de Doenças Raras realizada em Lisboa em 2007, havia a identificação das várias entidades públicas de que era impossível interagir com todas as associações de doenças raras e que também não fazia sentido fazê-lo, porque muitas das necessidades eram transversais e outras, pronto, aquilo que já falámos há pouco. E, portanto, a Aliança nasceu não só por sugestão da Eurordis às associações, mas também porque havia uma manifestação das entidades oficiais da necessidade da criação desta entidade. E no início, nós pedíamos muitas vezes reuniões ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Segurança Social, fomos recebidos diversas vezes, e depois foi implementado o Plano Nacional de Doenças Raras. Foi criado o Plano Nacional de Doenças Raras. Nesse âmbito, nós fomos ouvidos para alguns temas, nomeadamente quanto aos centros de referência, na altura, o que foi feito, fomos ouvidos quanto ao cartão doente raro, que aliás foi uma proposta que a Aliança fez numa altura ao partido CDS, numa audiência também realizada aqui. Portanto, foi uma sugestão da Aliança e congratulamos-nos por já estar a andar, não é? Não estamos, de facto, no ponto zero. E no início, no âmbito do plano, nós fomos ouvidos, mas fomos sempre ouvidos de forma segmentada. Portanto, fomos sempre ouvidos sobre uma coisa específica, outra coisa específica, não em termos da generalidade, não em termos do pensamento estratégico, mas da implementação específica de uma medida ou de outra medida. Fomos também ouvidos não fomos ouvidos quando foi definida a estratégia. Pronto, fomos ouvidos, fomos chamados e tivemos 15 minutos para ler um papel que nos foi dado ali para dar a nossa opinião naquele momento. Não nos foi dado o documento antes, foi assim um bocadinho... E muitas vezes é isto que nos acontece. Somos chamados, não sabemos qual é o conteúdo da reunião que vai ocorrer e depois somos confrontados com documentos ou com perguntas às quais temos que dar resposta e fazemos-lo da melhor forma que podemos. No âmbito da estratégia... Temos pena e achamos que devíamos integrar a Comissão Interministerial, contudo, temos sido efetivamente chamados, fomos chamados pela Direção-Geral de Saúde, fomos chamados pelo Instituto Nacional de Reabilitação e pelo Instituto Ricardo Jorge. O Instituto Ricardo Jorge no âmbito do registro de doentes raros, em que nós demos os nossos contributos e opinámos também que, até para agilizar e facilitar a vida aos profissionais de saúde, que deve haver... e para garantir que mais rapidamente são identificados todos os doentes raros, que deve também ser permitido aos doentes a possibilidade de desencadear o seu registro, ou seja, quando o registro existir, que esperamos que seja o mais rápido possível, mas existindo o registro, que haja uma forma do doente chegar lá e dizer: eu tenho esta doença. E depois não dizemos que fique definitivo, nós acreditamos que efetivamente tem que haver um profissional de saúde, um médico especialista que vai lá e vai ratificar aquela informação. Mas será diferente dizer que há 4 mil doentes que já foram inseridos pelos médicos e há 100 mil doentes que já deram a sua indicação de que são doentes, e, portanto, serão gradualmente, corretamente inseridos, do que ter só aqueles 3 mil. Portanto, nós achamos muito importante que os doentes também tenham esta capacidade de desencadear o seu registro. Pela Direção-Geral de Saúde, temos sido chamados a dar o nosso contributo para o plano de implementação anual. Temos dado muitos contributos, alguns deles têm integrado O plano que fica, finalizado pela Comissão, em termos trial, outros não, a maioria não. A dificuldade que nós temos tido é ter feedback. Já tivemos a oportunidade de dizer à Direção-Geral de Saúde que consideramos que, sendo interlocutores e sendo que nos é pedida a opinião, que até devíamos depois ser informados dos resultados e do que é que fica efetivamente planeado e dos resultados de implementação do plano e da estratégia. Aquilo que nos foi dito foi que é publicado no site, pronto, e ficamos neste estado. Portanto, achamos que, enquanto interlocutores e enquanto entidade que deu o seu contributo, que devíamos depois ser diretamente contactados e a estratégia prevê que nós sejamos informados. Porventura não estaremos a ser da melhor forma, mas somos informados assim por interposta pessoa. Ainda da implementação da estratégia, nós, relativamente a 2017-2018, a este segundo ano, sabemos que foi, aliás, estivemos também presentes na conferência que foi realizada, conferência sobre investigação que foi realizada no Instituto Ricardo Jorge no fim do ano passado, e isso foi reflexo já da implementação da estratégia, tanto quanto nos é dado saber, mas continuamos muito na definição e na enumeração de questões a tratar, mas há dificuldade em tratar essas questões porque não há fundos para que as questões sejam tratadas. Aliás, foi dito no dia 27 de fevereiro, no Ricardo Jorge, foi dito que a conferência do fim do ano passado esteve em perigo e esteve em risco de não acontecer porque não havia da estratégia, apesar de ser uma comissão interministerial, há uma série de entidades, mas nenhuma delas tinha verba para financiar a vinda das pessoas estrangeiras que vinham àquela conferência e acabou por ser uma entidade mecenas privado, que acabou por assegurar e permitir a realização da conferência. Isto foi-nos dito, e é público, foi dito na conferência, que houve esta dificuldade. Portanto, este é o ponto que nos é dado, que a nossa percepção alcança quanto à implementação da estratégia. Espero não me perder agora. Ajudem-me, se eu me esqueci de alguma coisa. Quanto à base de dados e ao cartão, nós dissemos efetivamente, foi aqui levantado pelo PS, não é? A questão da confidencialidade e da informação. Nós temos consciência que, ainda por cima, estando a falar de doenças genéticas, temos aqui um perigo acrescido, não só para o doente, mas para toda a sua família. Porque estamos a falar pronto, mesmo sendo doenças recessivas, estamos sempre a falar de um risco acrescido. E temos receio no acesso a créditos, temos receio no que se prenda com seguros de saúde, etc. Achamos que isso não deve obstar à emissão dos cartões, não deve obstar à criação do registro. É necessário encontrar formas legislativas, é preciso encontrar garantes de que a confidencialidade vai ser respeitada. Portanto, não deixar de ter o registro, não deixar de ter o cartão, mas garantir que eles existindo, que os doentes, a confidencialidade e a privacidade dos doentes está salvaguardada. Aí caberá, não sei se é esta comissão, mas caberá certamente a esta casa diligenciar para que isso aconteça. Nós em termos do cartão de doente raro, aquilo que nos é relatado é que há dificuldade em pedir o cartão. Temos o relato de que os doentes que são seguidos em hospitais centrais na zona do Porto, todos ou quase todos têm cartão, porque os próprios médicos tomam na sua mão a iniciativa de propor ao doente o cartão e, portanto, quase todos os doentes têm, ou pelo menos a maioria têm. Depois temos, isto é uma franja dos doentes, depois temos um grande número de doentes que são seguidos noutros hospitais, nos quais os médicos não estarão, talvez estão sensibilizados e, portanto, não propõem, não tomam iniciativa, ou que desconhecem. E temos muitos doentes que não são seguidos em consultas de hospitais centrais. Nós temos feito o caminho das pedras, foi-nos dito inicialmente que os médicos de família podiam desencadear o pedido de cartão, fizemos esse teste, foi-nos respondido pelas ARS que não, entretanto foi-nos dito não, os médicos de família devem encaminhar para um hospital central e aí sim será desencadeado o pedido de cartão. Estamos em teste neste momento. Ainda não conseguimos apresentar resposta e resultado desta tentativa. Estamos a fazer esta experiência para depois sabermos também dizer aos doentes das associações que nós representamos e outros que nos contactam qual é o caminho e qual é a forma que podem seguir e garantir que têm o cartão doente raro. Mas sabemos também que o cartão doente raro serve em caso de urgência, não é? O cartão doente raro serve essencialmente a situação de urgência e será mais premente e mais necessário para umas doenças do que para outras. É especialmente necessário para aquelas doenças em que o tratamento de urgência tem que ser diferenciado e não pode ser como seria com uma pessoa sem essa doença rara. Obviamente que nos preocupa a ligação a tudo isto e a questão da confidencialidade dos dados e é muito importante para o doente ter o cartão, mas também é importante que isso não limite na sua vida, seja laboral, seja social. Ainda em relação ao cartão, nós podemos também depois fazer-vos chegar a norma que foi publicada em janeiro deste ano e que nós achamos que devia estabelecer as regras, sendo que seja de facto permitida às associações a emissão de cartões. A norma refere uma única associação. Nós achamos que é bom que o Estado confie nas associações. Se efetivamente confia, fantástico, ficamos muito contentes, mas não faz muito sentido, no nosso entender, que uma norma refira uma associação. Faz sentido que uma norma refira as condições que uma associação tem que cumprir para poder emitir o cartão doente raro. E, portanto, isso é uma coisa que nós também depois podemos fazer chegar à norma e fazemos este pedido que, efetivamente, a norma reflita uma questão de condição e da associação e não a existência, não o nome de uma associação. Ajudem-me, o que é que me falta?
Mas estou a lembrar muito, se calhar,
não é? Vou tentar. Também já respondi quase, acho. Pronto. O acesso aos medicamentos órfãos. Eu já falei um pouco, mas. Portanto, é-nos dito que depende, eu acho que já respondi, portanto, depende muito do sítio onde a pessoa está e também muito da vontade dos profissionais. Isto já em 2015, nos foi dito isto, que depende muito dos profissionais, depende do modelo do hospital, depende do nível do hospital, portanto, há aqui uma série de questões. E depois nós vamos mandar exemplos concretos.
Medicina física e reabilitação.
Também já falei. Depois, quanto ao reconhecimento da profissão de aconselhamento genético, também acho que já está devidamente explicada a necessidade que existe desta figura, deste aconselhamento genético. As famílias, quando são confrontadas com um diagnóstico deste tipo, e as pessoas, quando são confrontadas, vêem-se numa grande confusão e numa grande dúvida. Há muito pouca informação e alguma da informação que existe na internet é até errada. E isso traduz-se numa grande angústia. E se há coisas para as quais não há resposta, porque falta investigação e falta tempo, falta caminho para lá chegarmos, não é? O genoma foi descoberto há tão poucos anos, estamos a caminhar cada vez mais rapidamente, mas continuamos a ter muito para caminhar. Mas daquilo que existe, pelo menos que as famílias e os doentes tenham informação correta e que sejam devidamente referenciados, que sejam devidamente aconselhados em termos de medicina reprodutiva, etc. E para isto é essencial que haja profissionais qualificados, porque sabemos também, ou melhor, achamos também que se calhar não é papel de um médico dermatologista ou de um médico de medicina interna que faz um diagnóstico depois fazer o aconselhamento genético ao doente. Portanto, é importante que haja uma abordagem correta e completa a este assunto. Pronto, esta agora peço desculpa, estou aqui a tentar ver o que é que falta. As barreiras com que os doentes se debatem no dia a dia são as barreiras que nós conhecemos, as barreiras arquitetónicas, as barreiras das mentalidades, porque um doente raro pode ser alguém para quem se olha e que nada se nota. Estamos aqui dois doentes raros, não é? Eu e o Alexandre, e se calhar olhando para nós à primeira vista ninguém nota que temos uma doença rara. Há outras doenças raras em que, de facto, as pessoas têm um aspecto diferente. Quer cognitivamente, quer fisicamente, quer nas suas capacidades. E, portanto, também há esta barreira das mentalidades que é preciso ultrapassar e aqui lutamos em conjunto com a deficiência em geral, não é? E obviamente que as barreiras arquitetónicas são também importantes. E a questão do acesso a fazer certos tipos de estágios, etc., muitas vezes também é dificultada, porque se por um lado, e outras questões como os subsídios que os doentes raros recebem e que impedem, muitas vezes, impedem o doente ou fazem com que o doente pense em duas vezes em aceitar um trabalho no qual seria muito mal remunerado, porque entre receber um subsídio que é baixo e ter um trabalho que se calhar é temporário, em part-time, no qual recebe 300 euros ou 400, mas depois pede outro subsídio, perde as outras ajudas que tem, é preciso ter atenção a isto. Não será esta a comissão que poderá diligenciar este nível, mas uma vez que a questão foi colocada, é importante encontrar a forma de os doentes poderem ser úteis à sociedade naquilo que possam ser e possam contribuir tudo aquilo que lhes seja possível, não lhe sendo por isso vedados outros acessos. Portanto, que haja aqui um contrabalanço, não é? Que não se perca todos os subsídios se aquilo que se vai fazer não chega para a pessoa viver. Nós não temos, nós vamos questionar diretamente as associações quanto ao atraso em receber subsídios. Não nos foi comunicada, nós, obviamente que antes de virmos aqui falámos com todas as associações da Aliança e não nos foi colocada essa questão de haver atraso no pagamento de subsídios e de ajudas. Mas vamos questionar diretamente essa questão, se isso acontece ou não, e depois também vos faremos chegar a resposta. E pronto. E acho que está tudo.
Bem, eu só tenho a agradecer, os seus deputados, temos aqui uma porta aberta e podemos, a partir de agora, sempre tivemos, E continuaremos a ter esta oportunidade. Esta será uma primeira de muitas vezes em que poderemos ter este contacto e em que nos poderão explicar qual é a situação desta área e destas doenças raras e de forma que os senhores deputados poderão ajudar e colaborar para melhorarmos pelo menos o bem-estar de todos e a qualidade de vida destas pessoas, destes portugueses. Nós distribuímos. Obrigadíssimo. Dava aqui por encerrada a nossa reunião. Vamos ter um grupo de trabalho já de seguida, já sei, e teremos depois também, entretanto, uma reunião informal.
Não teremos fazer a visita à exposição agora.
Não.
Mas também já a maioria fazer.
É muito difícil, mas a maioria fez, de certeza, porque.
Não sei se nós podemos fazer os grupos, para ser mais.
Não, 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 não. Pode colocar
aqui temos isso. Não sei se.
Não, não. Fica tudo
e aqui também temos alguns
a mais. Tá, mas são distribuídos e depois fica também um na comissão, um exemplar de cada.
Okay.
Tá? Para ficar na ata da reunião.
Mas nós trouxemos só 5 mais.